11:08, temática do dia no ar. Vamos seguir falando sobre política. Mais cedo o vereador Valdir Biasi Pomatti esteve aqui conosco e agora está comigo aqui no estúdio o vereador suplente Vicente Durigon, que no dia 5 de abril, no início desse mês, portanto, assumiu no lugar do vereador Juarez Lorenzon, que se afastou, né? O vereador Vicente Durigon fica até o início do mês que vem. São 30 dias que ele permanece ocupando essa cadeira no Legislativo e nós estávamos conversando aqui sobre esse período, né, vereador? Seja bem-vindo. De que o senhor ficou afastado bastante tempo, né? Esteve eleito na última legislatura, assumiu em 2021 também por algum tempo, depois ficou um tempo e agora volta então a assumir uma cadeira. Seja bem-vindo, bom dia.
Verdade, bom dia, meu amigo Ricardo, bom dia a toda a equipe da tua Rádio Cacique e também a essa grande e importante audiência que tem essa prestigiada emissora em nossa cidade. É verdade, Ricardo, eu estive como mandatário titular numa cadeira do Poder Legislativo na última legislatura e na eleição de 2020 não obtivemos a votação mínima, foi uma diferença de apenas 4 votos que definiu a titularidade e a suplência. Mas me sinto bem representado pelos colegas e agradeço ao meu partido, ao PDT e também aos vereadores titulares do meu partido por essa oportunidade que vem sendo concedida a todos os suplentes de uma forma geral, partindo de um ajuste prévio à eleição. E realmente fazia, eu assumi, tive uma passagem breve de 30 dias no ano de 2021, o ano de 2022 fiquei todo fora e agora surgiu mais essa oportunidade que estamos tentando desempenhar na mesma linha, da melhor forma possível, na atividade legislativa.
Eu lembro, na época que o senhor foi vereador titular, de alguns projetos importantes, né? Se eu não me engano, aquela indústria do ego é do senhor, né? Que proibia que fossem entregues troféus de destaque para pessoas, sendo que não havia antes um estatístico, né? Ou uma forma clara de como essa eleição aconteceu, essa apuração aconteceu. Era seu projeto, né, vereador?
Foi meu projeto, sim, Ricardo. Foi uma alteração no Código Municipal de Defesa do Consumidor, porque surgia a preocupação de que a entrega indistinta de troféus, de honrarias, sem a prévia consulta popular com métodos científicos para definir se aquele realmente era o melhor em determinada área ou não era, poderia afetar na relação de consumo, causar uma falsa impressão à população de que a honraria foi merecida por critério técnico. E essa legislação ela é vigente até hoje. A exceção para a outorga de troféus, de premiação dessa natureza, ela ficou, de acordo com a legislação, condicionada à divulgação de que não se trata de pesquisa de opinião pública e se tratando a necessidade então da estatística com profissional habilitado e do registro para consulta pública no cartório de títulos e documentos para quem quiser, quem eventualmente queira auditar. Muito embora a lei esteja vigente, eu entendo que há falha no processo de fiscalização por parte do poder público.
Pois é, me lembro que o debate em torno desse projeto foi muito grande, algumas pessoas aplaudiram, e aí o senhor acabou ficando de fora durante um bom tempo. Qual é que é a avaliação que faz, vereador? Olhando de fora agora, né, como alguém que já esteve lá na Câmara por 4 anos, desse período em que estamos, dessa nova legislatura?
Essa nova legislatura, Ricardo, eu tenho acompanhado não tão assiduamente, mas eu vejo que há uma pluralidade de formas de atuação. Umas desempenhando o papel propriamente dito do vereador, outras nem tanto. Alguns apresentam projetos e agem de acordo com intenção própria, com projetos de manutenção de poder, e outros nem tanto, talvez nem saibam quais são as ferramentas disponibilizadas ao próprio vereador para que desempenhe as funções na atribuição, que ela é prevista na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno.
Faltam mais projetos práticos que de fato façam sentido, vereador?
São debates que devem ocorrer no campo das ideias. Eu percebo que há muito enfrentamento em campo político e também que adentram na pessoalidade. E isso não soma, isso suprime tempo valoroso da atividade parlamentar e também em nada contribui para a sociedade em termos de desenvolvimento. Então, me manifestei nesse sentido na sessão passada, nas explicações pessoais, suplicando que na revisão do regimento interno sejam revistas essas posturas, essa outorga de tempo para os vereadores. Por quê? Com o advento da internet, das redes sociais, de outras formas de comunicação, além dos veículos tradicionais, não há necessidade de uso do tempo restrito da bancada, do púlpito, da tribuna propriamente dito, para essa finalidade específica. Cada um pode expor a sua ideia no campo ideológico, no campo político, de outras formas. Lá deveriam ser debatidos projetos voltados ao interesse público, que deve preponderar ao interesse particular.
Com outras palavras, se o vereador quiser atacar o outro, que use a sua rede social e não o espaço da tribuna, né? Esse momento importante para debater assuntos mais sérios, vereador.
Exato. O tempo da tribuna, além de estar sendo remunerado ao vereador, ele não se presta a essa finalidade. Deve ser, sim, debatidos dentre as várias hipóteses de proposição, que são pedidos de providência, pedidos de indicação, pedidos de informação, que eu reputo um dos mais importantes, que é a atividade fiscalizatória, e também a atividade legislativa propriamente dito. Apresentação de projetos de lei, projetos de resolução, apresentação de emendas a projetos de lei que já tramitam, e a votação e discussão de projetos de autoria de outros vereadores ou do próprio executivo. Deveria ser restrito a essas áreas de produção propriamente ditas.
E o senhor, apesar de ter ficado esse um ano fora do legislativo, com certeza assistiu a alguns problemas e pensou em projetos. Agora trouxe alguns deles, inclusive, para debate, né, no legislativo, nesse período que iniciou no último dia 5 de abril. Um deles, inclusive, vereador, que tem chamado a atenção também aqui, é a possibilidade da criação de uma rua coberta, que ficaria aqui em frente à tua Rádio Cacique, né? O que o senhor avaliou nesse período que ficou do lado de fora da Câmara e que agora coloca em debate lá dentro do Legislativo?
Ricardo, a indicação da rua coberta é uma proposição requentada, vamos dizer assim. Ela foi proposta por mim em 2018, aprovada e encaminhada ao Executivo Municipal, que não tem obrigatoriedade de atendimento dessas indicações. Mas, dada a questão dos investimentos nessa área que são visualizados pelos atuais mandatários, eu entendo como perfeitamente viável a edificação da rua coberta. Por quê? E não há demérito ao que eu vou falar, simplesmente de forma hipotética e comparativa. Vejam bem, a Praça das Bandeiras recebeu um aporte significativo do Poder Público Municipal, independente da origem dos recursos, né? Mas é uma ação pura e simples de embelezamento. Não há acréscimo de receita, não há acréscimo de geração de empregos, de renda, e também não há uma solução de incremento turístico como poderia ter uma rua coberta. A rua coberta, vemos município de Gramado, Nova Petrópolis, diversos outros municípios, que agora me foge da memória, serve como uma alternativa para exploração gastronômica, cultural, artística e também para ambientes como o de Lagoa Vermelha, como uma alternativa de lazer nas estações frias do ano, que restringe bastante a essa atividade no município. Então, dados os volumes de aporte e também, não menos importante, o fato de que no pleito eleitoral os atuais mandatários utilizaram essa indicação como bandeira de campanha, que foi recebida de forma muito simpática pela população, entendi por bem requentar, trazer de volta essa discussão, porque é um ganho, sem sombra de dúvida, para a população.
Para a gente deixar bem claro para a nossa audiência, que talvez não esteja familiarizada com alguns termos, vereador, o senhor quis dizer que na campanha o prefeito Gustavo Bonotto sugeriu a criação e agora o senhor, como vereador de oposição, também vem propor esta mesma
iniciativa? O prefeito, ele sugeriu, ele encampou nos seus itens de campanha, o prefeito e o vice, a criação da rua coberta. Mas a eleição foi em 2020 e havia minha proposição em 2018. Mas não há problema algum, eu recebi com muita alegria essa proposição deles, porque a gente conseguiu vender a ideia. Não há necessidade nenhuma e nenhuma vaidade ou ego de minha parte de ser pai da criança. Pelo contrário, o que a gente quer é o desenvolvimento local e o impulsionamento de turismo na cidade também, de emprego e renda.
Uma rua coberta, ela é fechada ao trânsito ou ela permanece funcional?
A rua coberta, normalmente, nos outros municípios que citei, ela é fechada ao trânsito. Ela possui quiosques internos para exploração gastronômica e de diversas áreas, venda de souvenirs, alguma coisa voltada ao turismo que pode ser explorada no município da Lagoa Vermelha. A questão do local, não há engessamento. Eu, claro, sugeri duas hipóteses, a 7 de setembro e também aqui de frente à tua Rádio Cacique, a Praça Frei Mateus Douzan, em razão do anexo, em razão do investimento que a Praça Frei Mateus Douzan recebeu também na época do prefeito Getúlio Cerioli. São espaços que generosos que podem contribuir para a iniciação do turismo, principalmente o regional, e para depois se expandirem para diversas outras áreas. Mas, a princípio, seria uma cobertura com exploração econômica no seu interior, mediante processos de concessão pública.
Por se tratar de uma sugestão, cabe ao prefeito decidir se faz ou não essa obra, vereador?
Sim, salvo os projetos de lei de iniciativa do próprio Poder Legislativo, onde após debate e aprovação tem força cogente, força obrigacional, e salvo os pedidos de informação, de resto, tudo passa pela discricionalidade do Poder Executivo, ou seja, o prefeito só é obrigado a responder aos pedidos de informação e atender à legislação vigente aprovada pela Câmara de Vereadores. Afora disso, tudo depende da vontade do gestor.
Além dessa indicação, desde que o senhor retornou, sugeriu mais algum projeto, apresentou alguma proposta na Câmara, além dessa, vereador?
Sim, Ricardo, sim. Eu tenho facilidade nessas proposições, talvez pela minha área de formação. Então, apresentei um projeto de lei tornando obrigatória para a tomada de novos empréstimos que, dentre vários requisitos, um deles seja o relatório de endividamento de créditos da mesma modabilidade do Poder Executivo pendentes de pagamento. Por que isso? Porque a gente percebe a tomada de empréstimos por parte do Poder Executivo, passa por lei autorizativa na Câmara, mas sem os vereadores terem conhecimento do que está pendendo de pagamento, qual é o prazo, qual a modalidade de juros e qual é o montante devido. Então, esse comprometimento das finanças públicas eu entendo que é importante para as novas modalidades de crédito. É um projeto de lei que deu entrada na sessão passada e está tramitando no Legislativo, precisa de aprovação de maioria simples após a regular tramitação nas comissões.
É um projeto bem interessante, né, vereador?
É interessante.
Só para tomada de crédito que precisa, que passaria ao executivo também ter de apresentar se está devendo, quanto deve?
Isso, essa obrigatoriedade seria para tomada de novos créditos. Esse projeto de lei especifica as modalidades de crédito, mas não impede que os vereadores, através do pedido de informação, façam essa tomada de medidas. Eu mesmo, tão logo assumi, já solicitei esse levantamento desse endividamento. Um outro projeto é um projeto de resolução que é de consumo interno do Legislativo, não extrapola os limites do Legislativo, é a inclusão de atividades de desinformação, de inverdades ou de fake news pelos vereadores, seja criada pelos vereadores ou propagada pelos vereadores, no ambiente legislativo e em redes sociais particulares, como atividade passiva de punição pelo Código de Ética. Nós passamos por pleitos eleitorais onde vimos que a desinformação é nociva à população, que os fake news realmente, que as fake news, melhor dizendo, confundem o eleitor, confundem a população e descabe ao vereador, como mandatário, como representante do povo, como autoridade constituída, fazer uso dessas ferramentas, seja para manutenção no poder ou seja para respaldo de governança. Então tentamos idealizar isso, trouxemos para o papel, apresentamos então um projeto de resolução que torna essas atividades passível de punição pelo Código de Ética da Câmara de Vereadores. Senhor, também depende de aprovação.
O senhor apresentou qual deve ser essa punição também?
A punição é dentre as que já se encontram previstas. Começa com advertência, depois suspensão, chegando até perda do mandato, tudo após o devido contraditório e ampla defesa e a ser apurado por comissão especial de ética.
É claro que esse assunto é bem delicado, as fake news, a gente vê um debate parecido acontecendo em âmbito nacional, né? E aí fica bem sensível também de você formar essa comissão, de ser que vai dizer, né, essas pessoas que dirão, olha, isso é uma fake news. E esse é um debate que acontece agora também, né? O governo vai dizer o que é ou não é fake news. Tem algumas pessoas que criticam isso. De que forma a Câmara poderia apurar de forma isenta também, né, vereador? Se aquilo que o vereador apresentou é verdade ou não é, e punir de fato, né, quando Sim. isso acontecer.
O efeito prático ele vai ter resultado após a materialidade. No momento em que o vereador ele se dirige à tribuna ou faz um pedido, uma proposição escrita e que conste em verdade, que é passivo de demonstração, e aí eu me refiro à questão da materialidade, então, por exemplo, o Executivo Municipal procedeu na edificação de 10 casas e a gente consegue contratar que o Executivo não foi o responsável pela edificação, mas havia outra esfera governamental, a materialidade, a desinformação e aí passível de punição. Mas claro que existem outros temas que fogem, que tornam mais difícil. E não há vedação na previsão legal de subjetividade. O que há vedação é da inverdade e desinformação. E aí sim, é só a materialidade que irá permitir a punição.
E os próprios vereadores serão jurados desse colega que está sendo, entre aspas, julgado pela fake news, vereador?
Porque a atividade da Comissão Especial de Ética e Disciplina na Câmara, ela é restrita também ao próprio Código de Ética e ao regimento interno do município. Então, se ficar demonstrado materialmente que há a inverdade, que houve essa prática e não houver a punição, os vereadores integrantes da Comissão de Ética, eles extrapolam o campo da subjetividade e podem ser responsabilizados por esse ato em outras esferas, aí na questão criminal propriamente dita.
Uhum. Já tem legislação também que pune a divulgação de fake news hoje, vereador?
Em discussão, em tramitação, sim, em âmbito federal, uhum. Né? Eu não me lembro, não me recordo se no âmbito estadual já houve essa matéria, mas são todas bem-vindas porque a fake news ela é nociva. E a gente sabe da vulnerabilidade da população, a gente sabe de que outros tantos em que pese não tenham a ingenuidade, mas adentro no campo de paixões políticas e propagam, repassam. Então, dessas pessoas, elas serão responsabilizadas pela legislação superior, mas o parlamentar propriamente dito, o vereador, ele será responsabilizado pela própria Câmara de Vereadores, né? Então ele passa a ter mais cautela do que fala e de como age, não só no plenário, não só na tribuna, mas também em suas redes sociais, né? Porque é um instrumento que estende a sua atividade.
Com
Mas,
certeza.
Como eu digo, o Ricardo precisa de aprovação também de maioria simples na Câmara após debate e é muito possível que eu não esteja lá para defender o projeto, mas eu acredito que a coerência dos vereadores ela implique nessa aprovação.
O dano da fake news ele é indiscutível, né? A única preocupação que me vem à cabeça é de, talvez, por esse vereador estar sendo julgado, ter aliados nesse júri, uma fake news acabe virando verdade por conta dessa amizade, enfim, desse viés, né, político que pode o grupo defender aquele vereador e aí essa fake news acaba passando como sendo verdade. Então, tem toda uma preocupação.
É bem pertinente, claro, bem pertinente. É adotar a inverdade como uma verdade, né? Mas aí há a questão da responsabilização de quem nega o fato constituído, o fato provado. E a gente adentra, usa esse gancho pelo que aconteceu na CLI do lixo, né? Então, a Câmara Municipal, a Comissão Legislativa de Inquérito, entendeu pelo arquivamento, entendeu pela não existência da conduta criminosa, e de outra banda nós tivemos a Procuradoria dos Prefeitos, o Ministério Público Estadual de Porto Alegre, optou em aforar uma ação penal contra o prefeito, contra o vice-prefeito, contra o dono da empresa. Enquanto o órgão técnico angariou mais de 8 volumes de prova e entendeu pelo ajuizamento da ação penal, nós tivemos essa influência que eu entendo como extremamente negativa, entendo como viés político aqui na CLI, né? Que também, num futuro, pode tornar passível de responsabilidade aqueles que talvez obstaculizaram a investigação ou a ferramenta do inquérito propriamente dito em âmbito local.
Tá certo. Vereador, algumas pessoas aqui, o próprio vereador Juarez Lorenzon mandou uma foto aqui embaixo de uma rua coberta falando que pediu também para saber da viabilidade da 7 de setembro receber essa cobertura. Também tem um outro ouvinte nosso aqui, o João do Táxi, sobre a rua coberta. Eu conheço em diversas cidades e acho maravilhoso, muito boa ideia. Obrigado pela sua participação, nosso tempo é curto, vereador, mas boa sorte também nesse tempo que lhe resta aí no Legislativo.
Eu que agradeço pelo espaço, Ricardo, agradeço a toda a equipe da rádio mais uma vez, aos meus companheiros do IPDT, dizer que estou sempre à disposição da população, independente de estar ocupando ou não uma cadeira no Legislativo, a gente sempre se coloca para fins de opinar, para fins de agregar, para fins de evoluir a atividade legislativa no município e também do executivo.
Muito obrigado. Conversamos nessa manhã com o vereador suplente do PDT, vereador Vicente Durigon, falando sobre projetos que ele apresenta nesse período de 30 dias em que permanece no legislativo. Agora, 11h30.